Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Um estudo com ênfase em filosofia clínica, toda abordagem, todos os procedimentos, a interpretação com base em filosofia clínica. Uma continuação do curso Uma Educação para os Pensamentos, que findou no semestre passado. Como o que vamos ver agora tem alguns pontos importantes de contato com a última aula do curso Uma Educação do Pensamento, eu vou chamar o professor Clailton, em São Paulo, que generosamente a cada aula faz uma síntese do que vimos, para que ele faça a síntese da nossa última aula do semestre passado. Boa noite, professor Clailton. Por favor, fique à vontade, pode apresentar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, a aula final do curso Uma Educação do Pensamento ocorreu no dia 20 de dezembro de 2024. O tema dessa aula foi A Busca de Ítaca, ou De onde está o que se procura? Em uma sociedade industrial e de serviço com características como pragmatismo, o utilitarismo e o imediatismo, alguns elementos, ainda que possam colaborar de forma significativa para a nossa vida, não costumam encontrar muitos espaços, acabam ficando de lado. O acesso e o uso de recursos do passado é um exemplo. Não é interessante para a economia que os produtos que compramos devido às necessidades do dia a dia fiquem conosco por muitos anos. O mercado precisa se movimentar. É interessante que se troque o carro, por exemplo, o celular, muitas outras coisas. Dessa forma, o que pertence ao passado não interessa ao presente e costuma ficar aquém do nosso cotidiano. Por vezes, na clínica, o filósofo, conversando com uma pessoa, faz uma divisão em determinado período que apareceu na historicidade. Uma época maravilhosa, né? Por exemplo, assim, de realizações que a pessoa fazia dava certo naquela época. E ao acessar essa fase, muitos elementos migram para a atualidade. A esperança, um horizonte de poesia, algo que acalma, faz com que ela olhe para o futuro de uma forma diferente, alimentada, né, por essas coisas, com a alma hidratada. Muitas pessoas buscam por coisas, por recursos que elas já têm. Talvez não saibam disso, pois não usam. Esses recursos ficam guardados. Uma das questões nesse processo é a seletividade. Mas com critérios, né, a gente vai saber onde está o que se procura. Não podemos ir ao passado de uma pessoa e abrir arquivos de forma aleatória. Por isso, critério, seletividade. As ilustrações dessa aula, contaram com os textos do Caio Fernando Abreu e com o filme Memórias à Venda, de Manuel Lopes. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por sua resenha. Vamos imediatamente agora aos presentes que os alunos, invariavelmente, que fazem ao vivo, recebem. Nós vimos aí uma longa exposição sobre música clássica, né, a cada aulas, muitas das nossas aulas. E hoje vamos ver mais uma ilustração de um momento muito instigante da música clássica, e aliás, há muitas histórias a respeito, o que eu vou mostrar para vocês. Depois vocês podem pesquisar na internet, vão encontrar muitas histórias curiosas sobre isso, algumas panfletárias, outras mais sérias, mas muita coisa. Para isso, eu preciso falar de alguns termos técnicos sobre música clássica, tá bem? É parte da ilustração, senão ela pode ficar meio sem sentido. Vamos então para uma aproximação do que é uma toccata. O nome vem do italiano, né? Toccata, tocar. tangenciar. É uma interpretação tátil também. Uma toccata é geralmente na música clássica, é uma introdução que se faz a algo. E essa é o objetivo da toccata, é mostrar o virtuosismo do músico, a habilidade dele. É um momento importante, não se trata de um exibicionismo, não. Se trata de como um atleta se exercita, é o exercício musical que vai dar passagem depois aos elementos complexos, né? Então tem aqueles arpejos, aqueles acordes, geralmente com um término grandioso. Isso é a toccata, né, na música. E o que nós vamos ver agora é uma toccata. A parte inicial dela é uma toccata. Mas depois é uma fuga. Agora já não é mais do italiano. A fuga vem do latim. E ela tem um sentido de escapar. Mas vamos ver o que é isso em música clássica. A fuga na música clássica é um dos momentos belíssimos, muito bonitos. Alguns lembram quando, numa das nossas viagens, né, eu mostrei no piano como é que era uma fuga, dedilhando ali para o pessoal ver direitinho ao vivo. Agora vocês vão ver muito melhor do que aquilo, certamente. Uma fuga é assim: vamos supor que você canta uma música que você gosta. Bem, você pega uma música do Caetano Veloso e Trem das Cores, uma música linda, e você a canta. Ao final, um amigo seu que ouviu essa música, ele pega e canta em outro tom a mesma música do Caetano, com algumas variações. Um terceiro amigo que ouve que vocês dois cantaram faz em outro tom a mesma música, mas com nova variação melódica. E isso vai ganhando várias complexidades. Isso é uma fuga. E um dos nossos maiores mestres nessa arte foi Johann Sebastian Bach. Ele era uma. Ele tinha muita facilidade com isso. Vocês vão ver ao lado da fuga e da toccata um número, que é esquisito, está lá, BWV565. Você vai dizer, ué, o que que será isso, né, que está aí do lado da música? Isso é o catálogo das obras do Johann Sebastian Bach, que o Schmida era um estudioso de música, isso na década de 50, ele organiza esse catálogo, que é muito extenso. Então ele tinha que botar letras, números, para catalogar. Schmida, né, que no alemão significa, me escapou, é Ferreiro. O Schmida faz isso, pois o Schmida organizou isso, ele teve que eleger os critérios dele. Ele podia ter feito cronologicamente, como alguns pensariam, né, o mais usual, mas não foi assim. Ele organiza a extensa obra de Johann Sebastian Bach por gênero. Então vocês vão encontrar ali músicas para órgão, músicas para violino, tal. Ele vai organizando dessa maneira. Agora vem o inédito do que nós vamos ouvir. Primeiro, não se sabe se de fato foi Bach que compôs isso que nós vamos ouvir agora, que é belíssimo. É uma das canções que eu acho que nós ouvimos desde criança. Logo aos primeiros acordes vocês já vão identificar. Ela é muito bonita. E hoje os historiadores da música, eles discutem sobre a autenticidade de se foi Johann Sebastian Bach, e há uma divisão grande quanto a isso aí. Não há um dado conclusivo nesse momento. O fato é que, se foi Bach, ele tinha entre 18 e 23, 24 anos. Isso, lembrem, lá nos anos 1700, bem no início dos anos 1700. Nessa ocasião, ele era organista de uma igreja, era como muitos músicos começavam, né? Em Arnstadt, na Alemanha. Ele estava começando, e ele, como muitos da geração dele, era completamente apaixonado, admirava Vivaldi. Isso, logo aos primeiros acordes, a gente vê as passagens dos acordes, a rapidez, a velocidade, os saltos da música. Logo a gente reconhece a influência de Vivaldi. E Bach, Vocês sabem, Bach ficou completo. Ele desapareceu do cenário musical. Se não fosse um outro músico chamado Felix Mendelssohn, que é quem resgata. Mendelssohn pega, inclusive, essa Toccata e Fuga que nós vamos ouvir agora, ela renasce pelas mãos do Mendelssohn, que é quem vai e encontra, pega as partituras de Bach. Mas como é que o mundo pode ignorar um músico dessa envergadura, né? E praticamente com ele as coisas retornam. Bem, mas o que eu vou mostrar para vocês agora, que há muita discussão se Bach compôs isso de fato para cravo ou para violino. Então, essas discussões acadêmicas da música a gente vai deixar de lado. Mesmo porque eu vou mostrar para vocês essa interpretação em um violão. Um violão de 11 cordas, de Mohan Vassa. Esse músico, o Mohan Vassa, faz um trabalho aqui esplêndido musical, dessa canção que vocês vão ver agora, um violão de 11. Esse violão de 11 cordas, ele é recente, né? Ele surgiu em 1960, por aí, com o Bolin, né? O sueco, construtor, que, inspirado no alaúde barroco, ele faz esse violão. Então, sem mais delongas, tinha muita coisa para falar. Eu anotei tantas coisas aqui, mas vou deixar isso para lá, porque temos uma aula importante agora. E ainda que importante a música, ela não é o centro aqui do nosso trabalho. Se você está em casa acompanhando isso, recline sua poltrona e curta uma das mais belas interpretações desta Toccata e Fuga de Johann Sebastian Bach. Thank you. Há muitas coisas a falar sobre essa interpretação. Sabe que o Mohan, ao tocar um violão de 11 cordas, ele tem aquelas 6 cordas que vocês conhecem, estão bem habituados, e as 5 cordas, outras, elas são para cima, e elas são mais graves, o que permite ao músico um repertório de tonalidades muito maior do que um violão comum. Lembrem que um teclado, como de um órgão, oferece recursos muito aprimorados. Quando você vai traduzir isso para o violão, é toda uma arte que você precisa dominar ao reescrever essa partitura, né? É como se você pudesse fazer um quadro com 200 cores e alguém pedisse: agora resume esse quadro de 200 cores em um quadro de 50 cores, mantendo qualidade e tudo. E é o que esse notável músico acaba de fazer. Isso é uma arte dificílima, exige muito, muito estudo para se alcançar a algo como esse ele acaba de nos mostrar. Está bem? Vamos então para a nossa aula de hoje. Uma educação para as emoções. Somos filósofos e trabalhamos com clínica. Um dos nossos referenciais mais importantes surge a partir da historicidade. É dela que nós tiramos uma das nossas mais fortes composições e conteúdos para o nosso trabalho. Não é o único, né? Outro é dos exames das categorias, do contexto, da base categorial. Por isso, vamos fazer uma breve historiografia em torno do quadro das afetividades. Durante muito tempo, ele esteve razoavelmente estável. Se compararmos com os padrões dos nossos dias, essa forte oscilação e fortes alterações, durante muito tempo esteve razoavelmente estável. A partir dos anos 1700, 1800, isso começa a mudar muito rapidamente. Nos anos 1800, o surge, principalmente a partir de alguns lugares como a Alemanha, um romantismo que, ainda que não inédito, nós já tivemos outros episódios e posições quanto a isso, ele se esparrama por muitas cidades, muitos países. Um romantismo que tinha algumas características, por exemplo, a autenticidade, algo difícil para aquele contexto, para aquela época, para a construção familiar. Também o subjetivismo. Já vimos em alguns dos nossos estudos filósofos alemães que defenderam esses postulados, né, da subjetividade. O amor, muito próximo de como conhecemos hoje, ele começa a surgir, despontar no horizonte. Mas com ele, alguns elementos de anterioridade, como, por exemplo, a melancolia, e outros que nós. Na época, em 1800, muitos tiveram muita dificuldade de lidar com isso. Há muitas ilustrações para a afetividade daquele período, que variava conforme o contexto, conforme as situações, né? País, a localidade, o que estava em andamento. Não é uma regra geral. Mas o Goethe, que nós chamamos no Brasil o Goethe, ele traduz no sofrimento daquele jovem garoto, Veda, ele mostra um painel daquela afetividade. Vocês lembram da história, né? O garoto se apaixona por uma moça, ele gosta muito dela e ele expõe seus sentimentos. Algo raro até então, essa exposição. E é feito chacota, ironia. Ele é muito mal interpretado naquele sentimento e o desfecho da história é trágico. Um livro que foi queimado em praça pública, né? Gerou muitos suicídios entre jovens. Na época, os jovens, muitos, não sabiam como lidar com essas emoções novas. Aliás, como hoje, muitos não sabem. Vamos para frente. Depois disso, vem uma época complicada, né? O período vitoriano. Então, muito do que havia se conquistou anteriormente, parece que há até um quadro de de recuo. Mas não era bem isso que estava acontecendo. A época vitoriana foi mais circunscrita, mais ao norte, e ela trazia com uma forte pontuação de autocontrole, né? As emoções não eram mais para ser expressas daquela forma, mas elas deveriam ser contritas e discretas. E ainda assim, havia até uma desconfiança em torno das emoções. É como se elas acarretassem um risco àquele que se expunha. Quem traduziu isso de uma maneira notável e pagou o preço com isso, o preço da própria vida, que foi arruinada por estas e outras coisas, foi o Oscar Wilde, que traz a obra O Retrato de Dorian Gray, né, mostrando esses dilemas, né, o contraste da exposição. Não é à toa que o quadro está trancado dentro de um quarto. Há toda uma cultura em torno disso muito forte. E então, nós entramos numa outra época, uma época que vai tornar isso diferente agora para sempre, que é a entrada nossa nos anos 1900. A entrada nos anos 1900 trouxe todo tipo de modificação. No norte da Europa, em Copenhague, o Bohr e seus cientistas, mais ao sul, a Alemanha, eles estavam descobrindo e inventando situações e elementos na física que tornariam tudo completamente diferente de qualquer coisa que nós já vimos, colocando em xeque posições que iam dos elementos éticos, morais, aos elementos epistemológicos. A humanidade estava agora em grande movimento. Em tudo isso, surge um pesquisador, um médico na Áustria, que traz uma. Não que ele tenha seja original nisso, mas a maneira como ele vai construir é original. Não é? Ele coloca a nossa alma distribuída em camadas, colocando que em uma parte profunda há coisas que nós não temos acesso direto muitas vezes, cria toda uma metodologia notável, um homem estudioso, que era Freud. É o Sigmund Freud que traz todas essas questões e que colocam na sociedade da época. Alguns ficam chocados com o que ele vai colocar, não é? Outros entendem e querem aprofundar, filósofos de todas as partes se interessam, mas o fato é que ele abre as portas para um modo de pesquisa que até então era feito de um modo muito diferente, não é? É quase um Sócrates da época dele, pedindo mais uma vez: não é lá fora, vamos olhar, é para dentro. É dentro que nós vamos encontrar isso, como fez há 2.000 e tantos anos antes, quase 2.500 anos, Sócrates. Não é? A partir dali, as emoções começam a ser tratadas de outras formas. Não há mais aquele receio, aquela distância. Há uma proximidade cada vez maior, surgem muitas psicologias e psicologismos tentando entender também de outra forma, tudo isso a partir dos anos 1900. Bem, isso levaria muito tempo. A humanidade passaria na Europa por duas guerras terríveis, muito, muito tristes, para sociedades que elas mesmas se achavam à frente de todas as outras, dando um testemunho que quase não tínhamos visto antes disso. Com essas duas guerras e com tudo que o mundo já havia caminhado, as emoções e as afetividades não vão mais recuar agora. Na década de 60, surge a contracultura, muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Jovens que vão se rebelar contra tudo isso e que vão dizer: não, não vamos mais recuar. Eles não sabiam propriamente para onde avançar, mas sabiam que não queriam mais. Quanto às emoções e às afetividades, eles não queriam mais a repressão, eles queriam o livre exercício das emoções, das afetividades. Não há nada de errado em sentir raiva, sentir medo, em sentir amor, sentir dor, ansiedades. Se há alguma coisa errada, é reprimir isto, como se fosse algo completamente fora dos contextos. E eles levam isso muito longe. A geração Beat, a geração anterior, havia feito os primeiros ensaios, mas essa geração de 60 leva isso até consequências muito, muito avançadas. E trazendo inovações muito. Uma obra que mostra esses avanços, nós já trabalhamos nos nossos workshops e oficinas, é On the Road, do Jack Kerouac, que mostra, né, aqueles dois de motocicleta pelos Estados Unidos. Uma viagem filosófica, uma viagem paradoxal, belíssima em todas as suas estrelas, até os problemas com as motos. Muito bonita a história, um livro que tem muito de autobiográfico, mostrando isso, o prazer, a liberdade e o quanto a humanidade agora precisaria disso. Então, próxima etapa que nós vamos ter de grande significado é dos anos 1980 até os anos 2000, 2000 e pouco. Agora o mundo conheceria outras formas de afetividade, caminharíamos para outras coisas muito diferentes. Agora a emoção está na vitrine, a emoção é industrializada, ela é maquiada, entram a todos os fatores do pensamento positivo. É importante ser feliz, é importante ser autoconfiante. Os livros de autoajuda se disseminam por toda parte, como nunca tivemos nada sequer de parentesco com isso, não é? Então, esses 40, 50 anos, eles mostram uma outra forma de lidar com as emoções. Não necessariamente elas se aprofundaram, mas muito provavelmente se esparramaram, se expandiram para muitos lados. A partir dos anos 2000, nós entramos numa fase muito preocupante em tudo isso. E estamos lidando com esses problemas neste momento, porque a partir dos anos 2000, a afetividade, que até então era muito trabalhada dentro da pessoa, conhece uma exposição que não houve uma mediação para isso. Ela simplesmente passou de um ponto para outro, quase extremo. Então, as redes sociais chegaram subitamente e muitas pessoas, sem entender muito bem o que era dentro e o que era fora, como as gerações anteriores, mesclaram tudo isso e alguns, vivendo aquilo que antes viviam dentro das suas casas, passaram a viver publicamente. Alguns, inclusive, completamente foram esmagados por conta disso, por não entenderem isso. Outros conheceram outros elementos muito sérios. As polarizações começaram a se acentuar cada vez mais. Não é? Antes se falava em bipolaridade, daí começou a se falar em polipolaridades. Quantos polos, quantas oscilações. Muitos passaram a viver ansiedades extremas, resolviam problemas para daqui 5 minutos caírem de novo em ansiedades muito grandes, medo, perplexidade. Uma série de elementos que se propagaram subitamente. Não houve uma mediação, não houve um preparo. Não é? O que aconteceu é: olha, a rede social assim, você coloca seu nome lá, você faz isso, faz aquilo. E muitos começaram, acharam que, por terem idade suficiente, isso era credencial para vivenciar estas coisas. E vivemos aqui muitos problemas sobre isso. Byung-Chul Han, filósofo radicado na Suíça, traz a sociedade do cansaço, mostrando alguns destes sintomas que nós passamos a viver. Uma corrida, às vezes, inútil. Uma corrida tentando alcançar alguma coisa, mas uma corrida para o nada. O exercício da ansiedade pela ansiedade, sem qualquer direcionamento, sem nada a respeito. Angústias, elementos digitais. Vivências digitais que não encontravam contrapartida no mundo cotidiano, de ir ao mercado, de cumprimentar o vizinho, de levar o seu automóvel para revisão, de ir trabalhar com alguém lado a lado no seu trabalho, tudo isso. Há muitos sintomas que se esparramaram. Um deles, que veremos hoje, e que é muito grave para a nossa época, é que muitas pessoas, trabalhando, tendo que correr de um lado para outro, não tiveram oportunidade de levar suas afetividades como outras coisas eles levaram, como, por exemplo, aptidão no trabalho, um ofício, ou saber como se comportar quando pega um ônibus. Muitos não levaram suas afetividades para essa atualização cronológica. O que aconteceu então? Eles chegaram aos 35, 45, 50, 60 anos, tendo afetividades próprias de pessoas, conforme o nosso contexto de época, que têm 9, 12 anos. E, em muitos casos, isso acarretou problemas muito sérios. Não que a afetividade infantil seja errada, seja feia, nada disso. Aliás, é muito importante que nós possamos trazer boa parte dela para os nossos dias, não é? Toda a nossa parte lúdica, toda a nossa parte poética e muitas outras coisas dependem desses elementos. No entanto, trazer as afetividades para uma parte adulta que vá conviver com outros fatores adultos é algo fundamental, né? E não só para a afetividade, para as outras coisas também. Um adulto que deixou seus conhecimentos lá estacionado aos 8, 10 anos, enquanto amadureceu todo o resto, vai ter outros tipos de problemas. No entanto, um dos fenômenos mais visíveis na nossa época é essa imaturidade afetiva de muitas pessoas e os problemas que isso acarreta. Somos filósofos, trabalhamos em clínica. Uma pessoa vem ao nosso consultório, nós temos vários elementos de metodologia para buscar compreender a historiografia dela. Elementos epistemológicos, éticos, axiológicos e vários outros. E a pessoa, à medida que vai narrando, e vamos enraizando e aprofundando elementos, temos uma oportunidade de conhecer melhor tudo isso. A partir daí, por vezes, nos deparamos com este fenômeno. Ou seja, uma pessoa que, quando tinha 6, 8 anos, a mãe não dava o que ela queria. Senão você vai dormir, porque amanhã você tem aula, chega, desliga a televisão, vai dormir. A criança chorava, se jogava no chão. Depois ia chorando até o quarto, dizia que não ia fazer lição no outro dia, que odiava a mamãe e o papai, não ia comer, ia ficar assim até morrer. 3 horas depois, a mãe vai até o quarto, a criança já está dormindo, beija seu filho, sua filha, acaricia, fecha as cortinas, deixa o abajur aceso e sabe que amanhã nem vai lembrar de nada disso. Talvez não lembre de nada disso, só que alguns trazem uma resposta como essa para quando tem 35, 40, 50 anos. Imaginem o que é uma esposa, um marido que se depara com alguém com quem está casado, que por uma negativa quanto a algo, se comporta de tal maneira. Se exaspera, briga, diz que então não vai, o final de semana morreu, não vai ter final de semana e não quer mais saber. E pode esquecer de trocar o automóvel. Não será trocado mais agora. E faz algo escandaloso. Essa esposa, esse marido olha para essa pessoa e diz: puxa vida, nós temos filhos, não é? Crianças de 8, 10 anos, você se comporta assim? Olha a insegurança que isso vai gerar nas crianças. Podem crescer com várias oscilações quanto a isso. Com inseguranças no mundo, como talvez você tenha. Não estou me referindo a um fato episódico, isolado e inédito. Estou falando de padrões. Alguns, como faziam quando eram crianças, eles, mesmo hoje, tendo recursos, ferramentas notáveis e notórias na historicidade deles, como, por exemplo, o raciocínio de um adulto, os conhecimentos de um adulto, poderia chamar a pessoa e conversar. O que faz com que ele, no entanto, opte por uma resposta arcaica, que só faz gerar dor e elementos contraproducentes para todos os lados? Há várias razões para isso. É parte do nosso estudo ver essas razões e outras coisas muito maiores durante as muitas aulas que teremos neste semestre sobre isso. Para esta aula inicial, eu fiz alguns apontamentos que vou partilhar com vocês. Como eles são muitos, preferi organizar pela aparição que costumam ter no consultório e elenquei uma lista de obras. Não tenho, por questão de horário, de tempo, como ler essas obras com vocês, que eu gostaria muito, aliás, estão todas assinaladas os trechos, mas depois colocarei para que possam consultá-las, aprofundar, aqueles que apreciam ir às fundamentações do que trabalhamos aqui. Mas, por agora, vamos ver os apontamentos por as aparições mais comuns de pessoas que não obtiveram a característica de atualizar isso. Lembrando que, dependendo da área, do contexto no qual essas pessoas vivem, isso pode passar sem que se perceba, até como uma qualidade. Às vezes, a pessoa trabalha numa determinada área que pede por esses elementos. Então, não tomemos isso como patologia, como um mal, mas como características que podem ser aprimoradas, podem ser trabalhadas muitas vezes pela pessoa, dependendo das condições, não é? Então, vamos a algumas dessas características. Uma das características muito usuais que nós encontramos é a facilidade com que, no meio de uma conversação, no meio de um momento difícil, a pessoa busca culpabilizar outros, responsabilizar outros. Tenham eles motivo para isso ou não. É um padrão. Então, a tendência é muito colocar isso. A esposa, o marido diz para o outro: você não me dá paz. Você não me deixa ser feliz. Você atrapalha a minha vida. Vejam, essas colocações vindo de um adulto não tem escolhas. Se fosse uma criança de 6, 8 anos, cujos pais dizem você vai fazer isso e acabou, não tem discussão, bom, talvez tivéssemos a razão de entender um tal discurso, que dificilmente uma criança dessa idade vai poder verbalizar. Mas um adulto colocar isso, só se estiver amarrado em uma cadeira, algemado, e sem possibilidade de sair. Mas se é um adulto, não tem escolhas, não pode dizer chega, não quero mais isso, ou paramos aqui. O que impede de ir, vir? Muito provavelmente um padrão como este, né? No qual essa culpabilização, essa responsabilidade dos outros, geralmente por necessidades que não são atingidas. Mais um detalhe. Se é uma necessidade infantil em um adulto, pode ser atingida? Não é? Uma vez que a criança tem como uma das características muito frequentes querer isso, depois querer mais, depois querer de novo, depois outra vez. É parte do crescimento, diferente de um adulto, que muitas vezes obtém o que buscou e diz: ok, é isso mesmo, agora eu vou usufruir disso. Não preciso buscar outro e outro e outro. Ou seja, necessidades que não são atendidas e que são colocadas na responsabilidade do outro, né? Você não me faz feliz. Observe a natureza do discurso, não é? Você não faz tal coisa, você não faz tal coisa. Há outras características muito marcantes que às vezes passam. Uma vez que o adulto tem certos recursos que vão, às vezes, ser subservientes a isso. Por exemplo, uma pessoa que tem ciúme. Já tentou discutir com uma pessoa que tem ciúme? Qualquer coisa vai servir, provavelmente, aqui. Se a razão for subserviente a esse ciúme, qualquer olhar, você chama a garçonete para pedir algo, e isso é suficiente para dizer que você está seduzindo o garçom, a garçonete. E você pergunta: como eu posso pedir o jantar se eu não chamar o garçom, a garçonete? Ela diz: é, mas o jeito como você chama. Não há saída, você sabe, não é? Porque não se trata do que está se passando. O que está se passando é indexado a esse elemento. Por exemplo, o ciúme. Não é? Se você gostar de mais alguém, vai faltar para essa pessoa. Não é a compreensão adulta da afetividade, muitas vezes caminha em sentido oposto. Se você gostar de mais alguém, você ficará muito bem para sua família, para aqueles que amam mais de perto você. Por exemplo, se lá no seu trabalho você gosta de um amigo, de uma amiga, e faz bem para vocês, vocês conversam, provavelmente você volta bem para casa. Todos ganham em casa com isso. Não há, é diferente do pensamento do ciúme. E lembre, as vizinhanças em torno de algo assim, que são muito pesadas e projetam tudo isso para um lastro pesado amarrando a pessoa. É, por exemplo, a inveja, o preconceito e outros elementos muito pesados que são atrelados a isso e que a pessoa não se dá conta. Assim como uma pessoa que, quando é livre nas suas emoções, ama, está feliz, quer o bem para os outros, etc. Alguém que está infeliz, amargurado, ressentido, provavelmente tem vizinhanças desta ordem para vários lugares e coisas. Não é uma ciência exata. Temos que ver cada contexto e cada situação em torno disso. Um terceiro item, diz respeito a certos fatores de isolamento. É muito usual que uma pessoa que manteve essas afetividades infantis se queixe, dizendo que, por exemplo, ninguém a compreende, incluindo aí ela mesma, que ela provavelmente dirá que não, uma vez que ela emite a fonte da informação, talvez ela ache que não. Mas é muito usual dizer ninguém me compreende. Ela faz tudo de bom para todos, mas ninguém faz nada de bom para ela. De onde vem uma tal arrumação de discurso aponta sempre para algum lugar muito remoto quanto à afetividade. Não é? Principalmente pelos fatores universalizantes que ocorrem aqui. Como é que ela não é entendida? Cada um de nós, um adulto que cresceu afetivamente, sabe, muito provavelmente, que cada um de nós não é entendido em algumas áreas, em alguns contextos, por melhor que se faça explicar. Um adulto que se desenvolveu afetivamente sabe que é criticado, sabe que há pessoas que não gostam de suas ideias e opiniões. E não fica arrasado por isso, entende como natural? Deus, que é Deus, não é uma unanimidade. Que dirá de nós, não há tão pequeninos diante do infinito? Não é? Que pretensão é essa de ser entendido, de ser amado, de ser bem-quisto por todos? Dificilmente seremos. E é parte do mundo adulto, afetivo, compreender isso, não é? Além das distorções, além dos inconvenientes, dos males entendidos. É, para um adulto isso soa de modo diferente. Ah, um outro item muito marcante, muito presente nas afetividades infantis em nossos dias, a supervalorizar o pouco que faz, mas desvalorizar muito que outros fazem pela pessoa. Essa balança dos contrários é muito usual, muito usual. Lidar com uma pessoa adulta, 30, 40, 50 anos, que tem uma afetividade muito, muito arcaica, que ficou para o passado, mostra muitas vezes isso. Não é? Você vai fazer muito, às vezes, por essa pessoa, abdicar de tempo, de dar toda a sua compreensão e audição a ela, e ela provavelmente dirá que não se sente ouvida, porque para ela, talvez, em boa parte dos casos, ser ouvido é que você concorde com o que ela está dizendo. A discordância é sinônimo de não audição para muitos desses que assim têm essa afetividade infantil. Então, valoriza o copo d'água que deu a você. Mas os 10 litros d'água que você deu, isso não. Você fez a sua obrigação. Não é? Eu sei que isso pode parecer às vezes cômico, mas a pessoa que passa por isso geralmente sofre muito. Sofre, sofre muito e vai atribuir boa parte desse sofrimento a coisas que nada têm a ver com isso, aos outros. por mais que os outros façam. É muito improvável que consigam preencher esta dimensão. O caminho será por outro lugar. Teremos isso mais adiante. Aqui estamos caracterizando. Entre os apontamentos que coloquei também, as explosões. Lembrem que uma é característico de uma afetividade muito, muito remota, 8, 10 anos. Remoto para quem tem 40, 50, 60 anos, não é? Que a frustração, a contrariedade gere um descompasso que não raro leva à explosão. A pessoa realmente ela verbaliza isso, você pode quebrar coisas, bater e fazer outros elementos, né? É muito difícil ela conseguir lidar com isso. Olha, não vamos sair esse final de semana. O meu chefe me chamou, eu preciso trabalhar. Bom, mas tinha planejado um final de semana na praia, na serra, bem, vai ficar para outra ocasião. Não posso perder meu emprego. Nós temos a casa hipotecada, nós temos isso. Nosso filho caçula precisa de colocar aparelhos nos dentes. Não posso agora. Se você está falando com uma pessoa com uma emoção bastante precoce, quanto aos elementos que depois vão perdurar, chegando à idade adulta, talvez ela culpabilize você, brigue, ofenda, frustrada, tenha raiva. Posso até universalizar isso, dizer que você sempre faz isso, que não dá para confiar na sua palavra. Vejam quem está falando, hein? Ah, então, pode fazer birras, manhas e, não raro, joguinhos emocionais, que podem, em alguns casos, ser muito nocivos, que podem envolver contextos muito sérios. Joguetes emocionais, pequenos flertes com outras pessoas para que você se sinta melindrado. É, e outras coisas que lembrem, como a afetividade aqui está deslocada, ela é de uma criança de 8 a 14 anos e está sendo vivenciada por um adulto de 40, 50 anos. Nem sempre a pessoa tem a acuidade de até onde ela pode levar isso. E às vezes pode levar muito longe, a ponto de ter uma somatização, ir parar num hospital, a imunidade baixa, gerando problemas que antes não existiam, não é? Até mesmo ocasionar acidentes, desde acidentes domésticos, acidentes de trânsito, há que se ter cuidado, não é? Não é algo singelo e simples que estamos tratando. E isso envolve muitas ramificações. Essa pálida ilustração que eu estou fazendo ganha muitos componentes de profundidade no âmbito da clínica. Um outro elemento são os escambos primários. Ingênuos, né? Coisas assim que, para um adulto que tem uma afetividade que se desenvolveu junto com seus fatores cognitivos, éticos, epistemológicos e outros, soa muito esquisito. Né? Você saiu com seus amigos, foi ao boliche, voltou sorrindo para casa, perdeu todos os jogos e voltou contente, encontrou seus amigos queridos, abraçou seus amigos, fizeram uma rifa, você também perdeu a rifa. Nada disso incomodou. Você volta emocionado, mas você chegou 11 da noite em casa, com sua bola de boliche, que é a primeira coisa que a pessoa vai chutar para longe. E vai dizer para você que amanhã é ela que vai sair com os amigos, com as amigas. Quem você está pensando que é para fazer uma tal coisa? Ainda voltou todo feliz? Certo, se interessou por alguém? Complicado, não é? Se é um adulto afetivo que está esperando você em casa, e você avisou que é o boliche, aos amigos e tudo mais, não vai ficar feliz que você voltou com um sorriso nos lábios? Não ficará feliz por você? Mas aqui estamos lidando com outra ordem de coisas. E lembre, não é um fator isolado. Há toda uma casuística que se estende em vários exemplos. Há um padrão em torno disso. Se é algo isolado, acontece provavelmente com todos nós. Outros elementos muito presentes: impaciência, ansiedade. As coisas precisam ser do jeito desta pessoa. Então, há todo tipo de elementos aqui, de manipulações, de choramingos, de ameaças e chantagens. precisa ser no tempo dela, da maneira dela. Se não for, a brincadeira não vai adiante. Botem entre aspas esta brincadeira. Não é? Porque a vida aqui é vista de uma outra perspectiva, é vivenciada de uma outra plataforma. E lembrem, tentar atender os mimos desta criança afetiva pode perpetuar e piorar esse estado de coisas. Ela pode ficar muito mais exigente, birrenta, e as coisas podem sair rapidamente daquilo que é a estabilidade de um lar. Muito rapidamente. Indo para agressões físicas, uso de drogas e outras coisas mais delicadas ainda. Não estamos falando de algo simples, e é algo que provavelmente você que está acompanhando deve ter exemplos dentro da sua casa, com seus amigos, com pessoas queridas, e sabe dos dilemas que isso pode acarretar, não é? Desde a incapacidade de um autorreconhecimento, que é uma outra característica. Um adulto que tem a afetividade, que acompanhou aos 30, 40, 50 anos, isso não é uma medida exata, não. Há adultos que têm 50 anos na carteira de identidade e afetivamente 30, 32, já é uma outra coisa, bem diferente. O espelho no qual ele se vê ainda mostra um autorreconhecimento. Uma pessoa que tem uma afetividade infantil e tem 30, 40, 50 anos, o espelho não mostra certas coisas. Há um ponto cego. Você procura argumentar e esse argumento não vale. É cansativo. Ah, um outro elemento, esse é muito encontrável. É muito raro que um terapeuta que trabalhou com pessoas que têm essa característica muito pronunciada não tenha encontrado isso que eu vou colocar agora. É uma característica amplamente disseminada, ainda que para cada pessoa nós tenhamos variações, que a incapacidade de uma conversa íntima, uma conversa delicada com seu marido, com a sua esposa. O marido e a esposa chamam essa pessoa para conversar e na conversação coloca para a pessoa que a relação não está boa. Vejam bem como é que o adulto vai se expressar. A relação não está boa. Ele quer saber o que ele pode fazer para colaborar, para que isso possa, de certa maneira, melhorar. A pessoa coloca que ama, que quer que tudo corra bem, que eles se entendam. Não há culpabilização para o outro. Você está fazendo com que as coisas deem errado. E aí começa a outra pessoa pergunta o que que você está vendo errado, ou mal, ou que não funciona? E aí a pessoa pontuará, dirá, talvez, olha, a maneira como as coisas se passam quando recebemos amigos, ou a sexualidade está andando de uma maneira que é esquisita, ou a maneira de tratar as crianças, ou o modo de fazer determinada coisa. Falar isso com um adulto que afetivamente cresceu, é uma coisa, provavelmente ficará apreensivo, tentará ajudar, não é? Não, vamos ver o que, vamos conversar, sim. Mas falar isso com um adulto de 50, 40 anos, que afetivamente tem 12, é um dos problemas muito sérios. Pode ser. Essa pessoa pode explodir no meio dessa conversa e culpar você de tudo isso. Será você que é culpado. Você está dizendo que eu sou a culpada ou que eu sou o culpado, mas o culpado é você. Vejam, você não disse que ela, ele, que eles são culpados. Você não disse isso. Você está preocupado com o casal, com a família. Mas é muito difícil ter essa conversa íntima, muito delicada, aliás, e as chances de você conseguir uma tal conversação sem obter com isso uma mágoa, uma rejeição, choros e outros elementos é muito grande. A chance disso acontecer é muito grande. Outro elemento que surge, e muitos deles estão associados, por isso é importante ver como é em cada pessoa, em cada contexto, desdobramentos, e não tomar um fator isolado como comprobatório de questões tão complexas. as coisas tendem a agradar por muito pouco tempo, não é? Além do que, certas promessas dificilmente são cumpridas, acordos raramente são cumpridos. Se é uma criança afetiva, lembrem, nós já fomos crianças, não é? E mudávamos de opinião, às vezes dizíamos uma coisa, depois era outra, dependendo dos ventos, dependendo do que sentíamos, chorávamos, não entendíamos, brincávamos, éramos crianças, estávamos crescendo afetivamente. Um adulto que conservou isso dirá a você que nunca mais irá fazer tal coisa. E esse nunca mais pode durar minutos. E pode mudar por conta de qualquer coisa que você vai considerar, meu Deus, mas uma pequena discussão e você já mudou de novo de opinião? É muito difícil manter o compromisso, que é uma palavra pesada para muitos que conservaram esse quadro de afetividade infantil. Por favor, não façamos com essas pessoas o que muitas delas fazem com aqueles que afetivamente cresceram. Não é esta a ênfase que estamos dando aqui. Estamos caracterizando um dos quadros muito difíceis da nossa época. Não é para culpabilizar e apontar dedos, não. Somos parte disso e somos responsáveis por isso. E queremos ajudar, né? Ajudar, abraçar, amar, tentar compreender, né? Sabendo que muitas dessas pessoas caíram em armadilhas conceituais. Se soubessem de fato o que aconteceu, jamais teriam se aproximado disso. E nós podemos estar, aliás, nessas armadilhas também. Nós podemos muitas vezes cair nisso. Como gostaríamos que fôssemos tratados, não é? Muito importante essa atitude. Você tem um irmão, um filho, um pai que é diabético. Você não traz chocolates e doces para casa e fica comendo na frente desta pessoa. Você não a humilha. Você não ironiza os problemas dela. Você ajuda, não é assim que um adulto faz afetivamente? Evitamos comer certas coisas. Procuramos, na medida do possível, conciliar hábitos, convites e outras coisas. Isso é amor. Um amor adulto. É? Da mesma forma, se você tem um familiar, um amigo, por favor, entenda. Não está, não é que ele é mau está fazendo isso, não. É uma característica. O que podemos fazer para ajudar? É tema das nossas próximas aulas, entre outras coisas. É muito extensa uma educação para as emoções. Isso é apenas uma parte dela. Ah, o amor. Uma criança de 8, 9, 10 anos ama. Muito provavelmente ela sabe sim o que é amor. Um amor dentro do crescimento que ela está tendo, dentro dos elementos que ela está fazendo. Ela tem esse amor, que é muito diferente, provavelmente, de um amor de uma pessoa de 30, 40, 50 anos, que passou por relacionamentos, por perdas, por acompanhamentos, por uma série de outras coisas, não é? Então, uma pessoa que conservou elementos arcaicos e fala em amor, ela pode estar falando de um amor muito diferente do que você imagina. Um amor que às vezes soará romântico, como dos anos 1800, e na verdade é um amor possessivo, é um amor excludente, é um amor que aprisiona, que não deveria nem mesmo ter essa palavra. Talvez lá atrás, aos 8, 9, 10 anos, pudesse ser amor. Aos 40, 50, já não serve. É uma pessoa com 40, 50 anos que teve esse acompanhamento das emoções junto aos outros elementos da sua alma, sabe que um amor ele cumpre etapas muitas vezes. Que quando a gente se enamora de alguém, há uma exacerbação das afetividades, não é? Um querer estar muito juntos, que deixamos todo o resto parece que de lado, muitas vezes é assim, mas que depois casamos, aí começa uma etapa nova, de outra fase de amadurecimento, vem os filhos, nós nos ocupamos das crianças e outros elementos, a família cresceu, se expandiu, não é melhor ou pior, é diferente, é uma nova etapa de afetividade que crescerá e continuará. Teremos crises durante esses relacionamentos. Para uma criança, essas crises, quando projetada para um fator adulto, pode ser o fim. E alguns passam a vida peregrinando entre relacionamentos, sem saber se estabilizar nenhum, criam preconcepções, dizem que relação é isso mesmo, não dura muito, etc. E não sabem que estão falando é de um espelho e não da vida e do mundo, que é muito mais do que um espelho. Então, o amor desta pessoa, muitas vezes, ela é de uma exclusividade imensa. Ela quer ser amada por você e que todo o resto não pode, não há espaço para mais ninguém ali dentro. Há muitos outros caracteres que nós veremos no desdobramento deste trabalho que inicia agora e que por vários meses agora terá várias orientações. Nós veremos não apenas esse fator do crescimento das afetividades, veremos muitas outras coisas. Afinal, é uma educação das emoções, algo que muito provavelmente é extremamente importante nos nossos dias, para tudo que estamos vivendo, uma sociedade de muitos contrastes, de rapidez e desenvolvimentos e mudanças. Provavelmente, quando terminarmos o estudo aqui, já muitas coisas serão diferentes. É natural que assim seja, não é? Nós mesmos teremos, provavelmente, de crescer ao longo de toda essa
Vocês.
trajetória. Muito bonita e extremamente contundente. Essa ilustração que eu separei para vocês é do Henry Ibsen. O Henry Ibsen, um dos maiores dramaturgos do século passado, quando ele já era um homem maduro, 50 anos, ele escreve uma peça que se torna realmente um ícone de sua época. Uma peça que por toda a Europa gera discussões acaloradas sobre o que ele estava colocando ali. Casa de Bonecas, 1879, é quando ele publica Casa de Bonecas. E fiz vários apontamentos aqui, que eu vou mostrar para vocês o encarte do filme de 92, do Tracker, que é. Vou resumir apenas para contextualizar o encarte que nós veremos, que é bem pequeno. A Nora Helmer é casada com Torvald. Casa de Bonecas é porque é uma ilustração, uma vez que o Torvald, que está no início da peça, ele está sendo promovido a gerente de banco. Ele está muito contente, muito feliz, ele trabalhou muito por isso. É Natal, eles estão fazendo os preparativos de Natal, e a Nora é tratada como uma criança, um infantilismo imenso. É? Ele diz, chama de minha passarinha, usa diminutivos para ela, que muito além do carinho, faz perpetuar a Nora, com aceite dela, inclusive, num infantilismo muito grande, afetivamente falando. Entre outras palavras, ele usa as mesmas palavras que o pai da Nora dizia para ela, minha bonequinha. Durante um tempo, Nora não se dá conta de nada disso. Nada disso. Ela, inclusive, ela faz com que isso seja assim e aprofunda esse estado de coisas. Torvald, um dia, tem problemas de saúde muito graves e ele a salva, porque esta mulher dele falsifica a assinatura do próprio pai dela para conseguir um empréstimo bancário para salvar a vida do marido, o que acaba acontecendo. Tudo isso passado, ele tem lá um funcionário que está ameaçado de demissão, e esse funcionário diz: olha, se me demitir, eu mostro aqui a carta falsa que falsificou a assinatura do pai dela, e aí isso vai ficar muito ruim. Só que esse funcionário, o Krogstad, ele se arrepende de tudo isso, né? Há muitas reviravoltas. O fato é que, ao final, ele manda a carta, esta com assinatura falsa, para o Torvald. Manda porque ele acha que isso é a verdade, que a verdade precisa ser dita, ele manda essa carta, ali com assinatura falsa. Quando ele recebe essa carta, que é logo no início do encarte que nós veremos, ele está recebendo esta carta. Ele fica desesperado. Ele diz para a esposa, chama a esposa de muitos nomes, entre eles que ela é indigna, que ela arruinou a vida dele, porque agora a promoção dele já era, e sabe-se lá mais o quê, por ela ter feito algo assim. Nenhum momento ele lembra que ela fez isso para salvar a vida dele. Em nenhum momento ele lembra de, eu vou ter que proteger minha esposa. Ele está tão preocupado com ele, com as coisas dele, com o mundo dele, que ele tem uma raiva imensa da esposa. Só que este homem que fez isso, que mandou essa carta, mandou uma segunda carta logo a seguir. Nesta segunda carta, o que que contém ali? Ele está devolvendo lá a duplicata, dizendo para ele não deve nada, tal, isso está resolvido, pode, só você tem agora isso. Se quiser, joga fora, queime, acabou o assunto. Que é o que ele faz. Abre o fornilho, bota isso lá e diz, acabou o assunto. E aí ele fica todo feliz. E vejam bem o que ele faz. Ele diz que vai perdoar a esposa. Perdoar a esposa, que passou dias terríveis por conta disso. Neste momento, a Nora acorda. Acorda de sua criancice, acorda de suas emoções infantis. Que, aliás, ela foi conivente, ninguém a obrigou a isso. Acorda num mundo de fantasia, da casa de bonecas, como é o título da obra de Ibsen, e conversa com ele como um adulto que subitamente, afetivamente, amadureceu. Reconhece seus erros, não culpabiliza o outro, mas o que ela vai propor a ele é algo que ele não tem como aceitar. As emoções dele. Se por um lado as dela ficaram lá atrás, as dele conheceram outro tipo de engessamento, que faz fraturar a alma em outras posições existenciais. Esta obra, que foi contundente e que hoje vocês encontram nas plataformas, o filme na íntegra, em várias versões, essa que veremos agora, esse encarte de 92, uma das melhores, aliás. Mas vocês encontram peças de teatro, discussões, uma obra que chocou a época e que ainda hoje traz luzes muito importantes para os nossos dias. Vamos encerrar o nosso trabalho de hoje vendo este pequeno encarte de A Casa de Bonecas.
I hardly have the courage to do that. I've got to know. Laura! Laura! No, I've got to read it again. The two of us. Look, he sent you your IOU back. He writes that he regrets and he's sorry his life has taken a turn for the better. What does it matter what he writes? We're saved, Nora. Nobody can do anything to you now. Oh, Nora. Oh, Nora. No, let's get this sordid business out of the way first. Let me see. I don't want to read it again. I want the whole thing to be like a bad dream. There. There. There's nothing left now. Bring yourself to believe that I've forgiven you. But I have, I swear, Nora, I have forgiven you. I have forgiven you everything. I know what you did because you love me.
That's true.
You love me as a wife should love her husband. You just misjudged the way of doing it. Didn't have any insight. Well, you can rely on me. I will guide you and I will advise you. I wouldn't be a man if precisely this feminine helplessness didn't make you twice as attractive to me. I swear, I've forgiven you. I've forgiven you everything.
Thank you for your forgiveness.
What are you doing? Where are you going?
I'm taking off this fancy dress.
Yes, do. My poor frightened little songbird. Rest safely now and nestle under my wings. There's shelter for you here. I'll keep you here like a dove that I've rescued from the talons of a hawk. I'll calm your poor beating heart, Nora, I will, believe me. Soon everything will just be the same as it was before. There'll be no need for me to keep saying that I've forgiven you. You'll just feel that I have.
Point. You've never understood me. I have been greatly wronged, Torvald. First by Papa, and then by you.
Why, the two of us, the two people who've loved you more than anybody?
You've never loved me. You just thought that it was fun to be in love with me.
Oh, what a way to talk.
Well, it's true, Torvald. When I lived at home with Papa, he used to tell me what he thought about everything, and so I thought the same. Or if I didn't, I used to hide it, because he wouldn't have liked it. He called me his doll child, and he used to play with me the way I played with my dolls. And then I came to live in your house.
What a way to talk about our
marriage. What I mean is that I passed from Papa's hands and into yours. You arranged everything according to your taste, and so it became my taste too. Or I pretended it did. I don't really know which. Or both, I think. First one, and then the other. Looking at it now, I think I have lived here like a pauper. From hand to mouth. I've lived by performing tricks for you, Torvald, because that's the way you wanted it. You and Papa have done me a great wrong. It's because of both of you that I've made nothing of my life.
How unreasonable and ungrateful can you be? I mean, haven't you been happy here?
No. I've never been that. I thought I was.
But
I never really have been.
Not happy?
No. Just cheerful. And you've always been so kind to me, Torvald. But our home has never been more than a doll's house. I've been your doll wife here, just as I was Papa's doll child at home. And the children have been my dolls in their turn. I thought it was fun when you played with me, just as they thought it was fun when I played with them. That's been our marriage, Torvald.
There's something in what you say, however exaggerated and hysterical it might be, but things are going to be different from now on. I mean, playtime is over. Now is the time to be brought up.
For who to be brought up? For me or the children?
Both. You and the children, my darling Nora.
No, Torvald, you're not the man to bring me up to be the right wife for you.
How can you say that?
And as for me, how am I capable of bringing up the children?
Oh, Nora.
Well, didn't you say yourself just now that you didn't trust me to do that?
Yes, in a moment of rage, but you mustn't pay any attention to that.
No, but you were perfectly right to say that. I'm not capable of it. Something else has to happen first. I have to bring myself up. And you're not the man to do that for me. I have to do that on my own. Once your fear had passed, not of what was threatening me, but of what you were being exposed to, and once the danger was over, then as far as you were concerned, it was as if nothing at all had happened. I was your little skylark, just the same as before. Your doll, who you were going to protect twice as carefully as you had before, because it was so weak and fragile, Torvald. Torvald. In that moment, I realized that for 8 years now, I have been living here with a... I've heard that when a wife leaves her husband's house, as I'm doing now, that he is released by law from all his obligations towards her. Well, anyway, I release you from all your obligations. You mustn't feel bound in any way, any more than I shall. There must be complete freedom on both sides. Look. Here's your ring.